Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo. Hoje o governo do estado divulgou aí as datas da chamada pública escolar, né, começando agora. O secretário vai falar um pouquinho sobre, claro, a matrícula para os estudantes da rede pública, mas também sobre as mudanças que vão ocorrer para o ano que vem. Secretário, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez pelo espaço.
Secretário, primeiro vamos falar logo sobre a chamada pública escolar mesmo, né? Foi o anúncio feito pelo governo do estado, o governador junto com o senhor hoje, já anunciaram as datas. Hoje começa a primeira etapa, né, de pré-matrícula. Como que vai ser essa etapa e vai ter alguma diferença do ano passado? Foram necessárias mudanças por causa da pandemia? Explica um pouquinho para a gente como que vai ser a chamada pública escolar desse ano.
Olha, acho que a principal diferença é a exigência do CPF. Né? Uhum. Vale lembrar que sempre se exigiu esse documento, no entanto, era o documento do responsável. E a partir dessa chamada pública de 2021, nós vamos exigir também o CPF do estudante. Né? Por que isso? Porque muitas vezes a gente tem um nome duplicado, triplicado, é a mesma pessoa, e aí foi grafado errado e tem uma base de dados muito ampla, muito mais ampla do que efetivamente nós temos de alunos. Na hora que a gente precisa desses dados, e precisamos muito este ano, quando a gente foi distribuir as cestas básicas, a gente precisava rodar essas listas, né, de estudantes, aí tínhamos que fazer a limpeza dessa base de dados praticamente na mão, né? Nós estamos falando de milhares e milhares de nomes a mais que não existem efetivamente. Com o CPF a gente organiza isso de uma maneira bem precisa. Tem uma mudança que não exige a atenção do aluno, né, mas é um ponto positivo a destacar, que é a lista de suplência. Você, como estudante, escolhe algumas escolas em que você quer cursar no nosso sistema de matrícula e o sistema ele aloca você numa dessas escolas. E pode não alocar em nenhuma, porque, eventualmente, nenhuma das três escolas tem vaga. Nunca o aluno fica sem escola, porque, se for este o caso, a gente, né, manualmente vai fazer a alocação. Mas nós teremos uma etapa lá em janeiro, depois da confirmação de matrículas, em que o sistema vai automaticamente fazer a busca de vagas remanescentes e aí distribuir pelos alunos conforme a sua escolha. Então, Nesse caso, os alunos, na sua primeira opção, terão lá em janeiro a oportunidade de ser escolhido automaticamente pelo sistema para a lista de na lista de suplentes para ocupar uma vaga naquela escola, caso exista vaga ali após o período de confirmação, né, de confirmação de matrículas.
Secretário, a gente está agora no período de pré-matrícula, né, aberto hoje, vai até o dia 9 de dezembro, se eu não me engano, se eu me corrijo aí se eu tiver
isso,
errado.
Exatamente.
Nesse período de pré-matrícula, o que que o estudante deve fazer? Não é ainda a matrícula efetivamente na escola, né? O que que significa esse período de pré-matrícula?
O período de pré-matrícula, na verdade, vamos usar os mesmos nomes que a gente usa aqui na secretaria, né? Uhum. Nessa primeira fase, nós temos a rematrícula e a transferência interna. Ou seja, essa primeira fase é voltada para alunos que já são nossos alunos e que querem se rematricular na sua própria escola ou que querem se transferir da sua escola para uma outra. Certo. Ok? Uhum. Depois, na segunda etapa, do dia 10 ao dia 28 de dezembro, nós temos a pré-matrícula, voltada para pessoas que não são alunos da nossa rede. É a pessoa que hoje está na escola particular, que quer vir para o estado. É aquele aluno que está concluindo o Fundamental 2 no município, que tem que cursar o ensino médio público no estado, porque é onde existe o ensino médio público. E aí ele não é aluno da nossa rede, ele não tem o seu nome na nossa base de dados, por isso que ele vem numa segunda fase, que é a fase da pré-matrícula. Depois teremos uma etapa interna, né, de organização dessas informações. Lá em janeiro, né, do dia 12 ao dia 25, a efetivação dessa matrícula de todos esses estudantes, em que eles vão ter que confirmar, e é aí, como eu já disse para você, que pode ser que não tenhamos a confirmação. E algumas escolas que já tinham completado suas vagas, podem ter vagas sobrando, remanescentes. Aí é que vem a lista de suplência, em que o sistema já busca automaticamente quem escolheu aquela escola como sua primeira opção, mas de repente não conseguiu porque tinha muita matrícula. Na hora da efetivação isso não se confirmou, então o aluno ele é alocado ali pelo sistema, é a lista de suplentes.
Agora, secretário, 2020 foi um ano muito atípico, né? Vai haver algum reforço do conteúdo deste ano para os estudantes no ano que vem? Tem um anúncio do quarto ano, né, do ensino médio. O senhor pode explicar melhor isso, por favor?
Não, com certeza teremos esse reforço. A gente deve fazer um anúncio mais estruturado, mais detalhado disso no início do ano que vem, por ocasião do, né, do começo do ano letivo. Mas algumas coisas que a gente já está anunciando agora apontam, né, para espaços, né, na escola, né, momentos na escola em que isso vai acontecer. Por exemplo, o quarto ano que você citou, então na medida em que teremos uma quarta série para o ensino médio, né, excepcionalmente para o ano de 2021, então nós teremos nesta nova série, nesta série a mais do aluno, a oportunidade de ele recuperar conteúdos, reforçar conteúdos, preparar-se para o Enem também, que é um objetivo muito importante. Também um outro anúncio que fizemos foi a extensão da carga horária para 1.000 horas de todas as escolas do ensino médio da região metropolitana e todas as escolas na região metropolitana que oferecem Fundamental 2. Né? No caso do ensino médio, é uma obrigação legal. O novo ensino médio está sendo implementado e a gente tem mesmo que ampliar a carga horária. Chegaremos no interior mais para frente, em 2022. Mas como estamos fazendo isso na região metropolitana, a gente tomou uma decisão de também fazer isso para o Fundamental 2. Não éramos obrigados a fazer isso. E aí, nessa aula a mais que haverá todo dia, a gente também vai ter uma oportunidade de trabalhar esses conteúdos de reforço e de recuperação. Não são as únicas ações nossas, mas nos anúncios de hoje, por ocasião da chamada, já fica claro que teremos momentos para isso no ano que vem, na quarta série, no caso do ensino médio, e com a extensão da carga horária, no caso de todo o ensino médio, do Fundamental 2 também, na região metropolitana.
Só voltando a essa questão do quarto ano do ensino médio, não será obrigatório, né, secretário?
Não será obrigatório. A gente tem incentivado muito que as pessoas façam, mas não é obrigatório, nem podemos fazer isso. Portanto, quem não quiser, não tem nenhum problema, vai concluir a educação básica neste ano. Quem quiser, fica por mais um ano, e aí no seu histórico escolar, depois, no final de 2021, vai ter ali constando a quarta série. Uhum. Mas é importante ver as vantagens da quarta série, né? Talvez ela não seja possível, né, para todos os alunos, mas para quem for, né, que não vejam como um ano a mais perdido. Na verdade, é o contrário, né? Você pode encarar como um momento de se preparar com uma condição muito melhor para fazer a prova do Enem e assim acessar o ensino superior.
Uhum. Secretário, agora outro anúncio feito pelo senhor, junto com o governador Renato Casagrande, é de que os estudantes terão que voltar para a sala de aula no ano que vem, mantendo aí um revezamento, né? Como que isso vai funcionar, já que ainda não há uma expectativa de vacina? Quer dizer, há expectativa de vacina, mas não se sabe quando ela vai chegar, né? Essa medida não pode fazer com que aumente o número de casos de coronavírus dentro da comunidade escolar?
Acho que assim, em primeiro lugar, só uma pequena correção na ênfase, né, que foi dada hoje na coletiva. É menos um anúncio e mais a manifestação da nossa posição. É isso. Sim. Que nós entendemos que deve acontecer. É isso que nós temos, em relação a isso que nós temos nos posicionado, é assim que nós temos nos posicionado para o ano de 21. Mas assim como nós facultamos a presença obrigatória, né, facultamos a presença nesse momento, numa conversa com o Ministério Público e a Defensoria Pública, respeitoso, né, que a gente faça da mesma maneira para voltar ao que fazíamos antes, ou seja, considerar obrigatório. Então estamos já fazendo essas conversas com a Defensoria e o Ministério Público, mas já manifestamos publicamente hoje qual é a nossa posição, que já foi manifestada pelo Ministério Público. Não consideramos que isso seja um problema para a pandemia, a ampliação, né, talvez da eventual do número de casos, porque, de um lado, já temos dados nessa volta às aulas que mostram que a escola é um espaço seguro e que não é ela a vetora, né, o vetor de propagação da pandemia. Podem ser outros espaços, mas não a escola, ou não tanto a escola, comparando com esses espaços. E nesse sentido, por outro lado, a gente tem que fazer talvez como a Europa está fazendo nesse momento, entender que os outros espaços é que precisam ser fechados, e não a escola. Porque quando a gente fecha a escola, fica a impressão de que os outros espaços não são perigosos, a escola é que é. E nenhum dado que a gente tem em mão mostra isso, mostra exatamente o contrário. Então, a nossa perspectiva é, no ano que vem, não fechar a escola e, eventualmente, no caso de um recrudescimento da pandemia, fechar outras atividades, e não fechar a escola entendendo a sua importância e entendendo que ela não é o espaço que contribui para a propagação da Covid-19. Nesse sentido, não haveria por que os alunos não estarem presentes à escola, daí porque a fala sobre a obrigatoriedade, ela é menos impactante nesse sentido, porque não é chamar as pessoas para um espaço perigoso, ao contrário, é chamar as pessoas para um espaço de aprendizagem que não é perigoso ou não é nem de longe o mais perigoso.
Mas isso já está decidido, né, secretário? Os estudantes vão voltar às salas de aula, vai ser obrigatório isso no ano que vem.
É, assim, essa é a nossa perspectiva, conforme foi anunciado com o governador. A gente está aguardando, assim, apenas, não é propriamente um aval, né, mas um alinhamento com o Ministério Público e a Defensoria. Então, apenas essa ressalva que eu faria, sim, em relação à forma como foi anunciada hoje, porque talvez tenha dado a impressão de um anúncio e uma decisão tomada. É, até porque essa decisão não envolve só a Secretaria de Educação. Mas a nossa posição, a nossa opinião, e a nossa manifestação junto ao Ministério Público e à Defensoria tem sido exatamente essa, de que a gente precisa que seja obrigatório, porque pela experiência que temos tido agora, na verdade, ao facultar, o que nós temos visto é um grupo importante de alunos tendo aí o seu direito à aprendizagem sendo privado, né? Não porque precisavam faltar, porque tinham comorbidade, ou porque estavam no lugar de comorbidade, com comorbidades, mas porque... tendo a oportunidade de não estar presentes, não estiveram, muitas vezes acreditando que aquele espaço era um espaço extremamente perigoso, que também não se mostrou verdadeiro.
Certo. Secretário, a gente está vivendo um momento de aumento de casos, né, de coronavírus aqui no Espírito Santo, inclusive o governador fazendo reunião para conversar sobre isso, né? Esse posicionamento da Secretaria de Educação junto com o governo do Estado a respeito da volta presencial de todos os estudantes pode mudar também à medida que a pandemia volte a avançar aqui no estado, ou não?
Olha, eu vou te responder muito em tese agora, tá? Porque, claro, até o cenário de 2020, fevereiro de 2020, é um pouco nebuloso. Mas vamos lá. Nessa perspectiva que eu acabei de dizer, de que a gente tem que mudar o olhar sobre a escola à luz do que aconteceu em 2020, né? Eu diria que a escola vai fechar se tivermos uma espécie de um lockdown, por exemplo. Né? Então, neste nível... De pandemia, eu entendo que a escola sim fechará. Mas salvo isso, eu entendo que não, né? E muito semelhante ao que tem acontecido na Europa, em que você está assistindo agora uma segunda onda com o comércio sendo fechado, com atividades sendo restringidas, a escola tem permanecido, né? Então é este o caminho que a gente quer seguir para o ano de 2021. Mas a pergunta é, mas a escola pode ser fechada em algum momento? Certamente, porque se a pandemia estiver num patamar de tamanha, né, periculosidade para as pessoas, lógico, também a escola pode fechar. Mas a perspectiva nossa tem mudado e vai mudar para o ano de 2021. Vai passar a ser a de centralidade da escola e o não fechamento da escola, porque acabou, para muita gente, ficando um mal entendido. Como a escola foi a última a voltar, parecia que ela era mais perigosa, né? O espaço mais perigoso. E não é isso o que os dados têm mostrado. É exatamente o contrário. Tem mostrado que a escola é o espaço um dos mais seguros e um dos menos perigosos dentro, claro, do perigo, né, controlado, de baixo risco, que a pandemia oferece hoje.
Inclusive o senhor citou isso, né, falou sobre isso na coletiva da semana passada, junto com o subsecretário Luiz Carlos Reblin. Só para a gente encerrar esse assunto de pandemia e escola, secretário, deve haver alguma novidade ainda sobre o inquérito escolar ou isso já está encerrado?
Não, tem novidades. Importante dizer para o seu ouvinte, o inquérito é escolar, mas quem faz não é a gente, né? Das escolas. Quem faz é a Secretaria de Saúde. Mas é que acaba muita gente cobrando da SEDU, mas não é a gente que faz. Como é na escola e tem a ver com a comunidade escolar, a gente presta um apoio logístico. Mas isso ainda está acontecendo. A última informação que eu tenho, exatamente dessa coletiva que você mencionou aí com o Reblin na semana passada, o inquérito continua, aliás, o inquérito foi concluído, mas ele ainda dependia do processamento de algumas coletas feitas, e o censo ainda continua, porque ele envolve um universo maior de pessoas. Mas essas duas ações estão mantidas, vale dizer que elas nunca foram pré-requisito para a volta às aulas, então não há qualquer problema de prazo, do tipo, as aulas voltaram, mas o inquérito e o censo ficaram para depois. E aí nós voltamos às aulas sem essas informações. Essas informações nunca foram pré-requisito para a volta, elas são, na verdade, informações importantes para a tomada de decisões. Por exemplo, algumas coisas que eu falei aqui com muita certeza e segurança são produto preliminar desses dados. Ou seja, a escola não é perigosa. Da onde eu tirei essa informação? Né? Desses dados. Né? Mas isso não é e nunca foi um pré-requisito para a volta. No dia 13 de outubro, voltamos a despeito da coleta e do censo. Então, estou fazendo essa ressalva também só para tirar aí do seu ouvinte alguma dúvida em relação a isso, como se as datas, ao não coincidir, colocassem professores e alunos em risco porque não tinham o resultado do censo e do inquérito. Mas essas duas ações continuam, a Secretaria de Saúde que está tocando esse assunto, nós devemos muito em breve ter a divulgação dos resultados.
Nós estamos conversando com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo. Secretário, só para voltar agora à questão da chamada pública, o governo vem ampliando, né, o governo do estado vem ampliando a quantidade de escolas em tempo integral nos últimos anos. Vai aumentar também para o ano que vem? Mais ainda?
Mais 31 escolas de tempo integral para 2021. Nós vamos chegar a municípios que já tinham escolas de tempo integral, mas vamos chegar também a 15 outros municípios que não tinham nenhuma. Né? Então isso é importante porque a gente vai ampliar a oferta em termos numéricos, em termos geográficos. Vamos então ter no ano que vem 93 escolas de tempo integral no total. Vamos estar em 49 municípios, então são números muito expressivos. Né? Nós temos cerca de 25 mil vagas hoje, para o ano que vem são mais 9.200, então é mais de um terço, né, a mais de vagas, numa modalidade de oferta que é extremamente importante e que nós temos investido muito. Né? Já dobramos no ano passado. Só em 2019, e com o anúncio que fizemos para o ano de 2020, a gente já dobrou o número de escolas na comparação com os quatro anos anteriores, mas nós ainda temos o ano de 2021, né, em que agora a gente anuncia 31 escolas, e em 2022 queremos fazer uma expansão também bastante significativa da nossa rede.
Tá certo. Em relação à chamada pública escolar, todas as informações, a gente já conversou logo no início, o senhor deu o detalhamento das etapas, mas todas essas informações estão também no site da Secretaria Estadual de Educação, né?
Isso aí. Quem entrar lá agora vai encontrar uma, né, uma caixa, assim, né, uma janela de pop-up, como se diz. Só clicar ali já direciona para o site com todas as informações relativas à chamada pública 2021.
Tá certo. Conversamos agora com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo. Secretário, obrigado, viu, por conversar com a Band News, falar sobre esse assunto com a gente.
Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Um grande abraço para você e para os seus ouvintes.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.